Olá, prezadas amigas, caros amigos. Estamos no culto do Evangelho da Hora do Ângelus, em nosso lar, em nossa casa. Com a presença de Mais Amarante, que é a diretora-geral do Instituto Salto Quântico, ela vai ler para a gente, como leitura de introdutória do Evangelho, a leitura de preparação de ambiente, como se costuma falar no meio espírita, o capítulo 7º do Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier por Emmanuel, Melhorar para Progredir. Emmanuel, nesse capítulo, tece comentários ao trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 15, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Palavras de Jesus, conforme o evangelista Levi, Mateus, que o conheceu e que foi na intimidade, foi um de seus apóstolos, inclusive. Não só evangelista, como também um de seus apóstolos. Passando então para mais a fazer a leitura.
Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas, segundo o recipiente de que se fez portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um.
Vou pedir a Maisinha para ela mesma fazer a prece inicial.
Mãe Santíssima, Mãe de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui, Mãe Celeste, reunidos em Teu nome, imensamente agradecidos. Pedimos as Tuas bênçãos para todos nós, encarnados e desencarnados, para todos os desencarnados sofredores que porventura estejam aqui conosco, que possam ser socorridos, conduzidos a bons lugares, que sejam tratados, curados, que sejam felizes. Ajuda-nos, Mãe, a trilhar sempre no caminho do bem, do amor, da paz. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé a cada dia. Esteja conosco, Mãe Santíssima, hoje e por todo sempre. Que assim seja.
A passagem, como Maisinha comentou aqui conosco, nós fazemos breves pausas entre cada atividade, a leitura, a prece, muito bonita, né, Maisinha? Emmanuel foca muito na diretriz filosofal de Emmanuel, né, da escola de pensamento emanuelina, a questão do aproveitamento do tempo. Isso é um tema recorrente e ele volta a este tema sempre com riqueza e muito sentimento. E achei muito bonito quando ele falou que a bondade santifica. Recentemente, o Espírito Eugênio traduziu o pensamento de Maria Santíssima, chamando a atenção para a vivência da bondade, repetindo 3 vezes, bondade, bondade, bondade. Porque a palavra amor anda muito desgastada em seus fundamentos mais sagrados. Então, quando pensamos em compromisso, ternura, solidariedade, amizade, lealdade, bondade. A bondade parece ser o vocábulo que mais expressa o sentimento do amor em qualquer expressão, em qualquer tipo de relacionamento interpessoal. Nós, seguindo o espírito de sequência, né, ou seguindo o método, fazendo uso do método de sequência, o nosso próximo trecho do Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 18, vamos ler do 9 ao 14, na passagem conhecida como parábola do fariseu e do publicano. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Interessante aqui, Maisinha fazia referência a um trecho da literatura clássica brasileira, de Jorge Amado, em que ele faz um destaque, retratando com uma fidelidade magnífica, o que é um traço forte de Jorge Amado, as tradições, os costumes do interior brasileiro, sobremaneira do Nordeste, da Bahia, e um instante em que havia um preconceito muito forte por parte de mulheres consideradas decentes, porque eram mães de família, que muitas delas poderiam de fato ser muito decentes, muito honestas em sua postura, função maternal e de governança do lar, mas outras tantas poderiam estar nesse papel apenas por ser convencional, conveniente e o padrão do ambiente, do contexto cultural, daquela época e lugar. E como algumas dessas mulheres se opuseram de forma discriminatória, anticristã, a manifestações religiosas de profissionais do sexo. Nós ainda entendemos que as profissionais e os profissionais do sexo escolhem um caminho doloroso, e que lhes propicia vícios dispensáveis e companhias espirituais ou presenças perturbadoras de desencarnados também evitáveis. Mas de modo algum vamos compreender que imediatamente estejamos, ao descobrir que alguém seja profissional do sexo, entender que se trata de uma pessoa desonesta, sem caráter, e muito menos sem coração. Podemos deparar nesse momento com uma pessoa que teve traumas que não soube processar muito bem, momentos infelizes de escolhas de vida, escolhas difíceis, que nós não precisamos concordar, já disse, eu particularmente discordo, mas nós vemos como Jesus foi firme na defesa das minorias, inclusive essas que são consideradas as mais abjetas. Então, é interessante falarmos exatamente sobre isso, né, Maisinha? A coincidência que é a sincronizada voz de Deus. Então, entre aspas, de novo, subiram dois homens, Jesus falando como exemplo. Ele contava essas historietas para favorecer a transmissão de uma mensagem de difícil digestão, principalmente para aquele povo ignorante e simples da época. Mas até hoje nós temos dificuldade de absorver algumas ideias de Jesus, como essa da defesa de pessoas em comportamento sexual considerado delituoso em uma certa época e lugar. Subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Lembrando que o publicano era um cobrador de impostos em nome de Roma Antiga. Então, a Roma era um império invasor, um conquistador. Era um inimigo da pátria judaica. Quem servia esse império cobrou impostos por um império estrangeiro e não por força do Estado deles, a nação deles, era visto como um traidor da pátria, um ladrão, no sentido muito profundo do significado, porque era um ladrão que estava roubando dos patrícios para um império inimigo que os subjugava. Então, a imagem que eles tinham do publicano era equivalente à imagem das prostitutas para a época, que sempre foram condenadas e até hoje são condenadas, os e as profissionais do sexo. O fariseu em pé orava no seu interior dessa forma: graças te dou, lembrando que o fariseu é um religioso de uma classe das mais respeitadas da época e que tinha não só o destaque pelo prestígio, no sentido moral, por ser um religioso, rigoroso no seguimento das leis mosaicas, todos aqueles preceitos que eram minuciosos, que regravam toda a vida nos aspectos mais corriqueiros dos seus profetentes. Então era um homem de bem, era um homem religioso, era um homem aceito pela sociedade. Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros. Vejamos já a arrogância dele, a prece dele é assim. Nem como o publicano que está ali, ainda já está se comparando com uma pessoa. Não devemos nunca nos comparar com terceiros, porque, como disse uma vez um chefe Sioux de uma tribo dos índios peles vermelhas, os nativos norte-americanos, nós só podemos julgar alguém quando andamos com seus mocassins. Ou seja, se a gente andou por um longo tempo com as sandálias, querendo dizer, dentro do contexto, dentro do imagem que é um contexto no sentido externo, de circunstância de vida, mas estarmos imersos na mente de uma pessoa. Emmanuel tem um pensamento, através de Chico Xavier, muito bonito sobre isso. Só podemos julgar alguém se pensarmos com o seu cérebro e sentirmos com o seu coração. É impossível, portanto, a gente fazer uma avaliação correta de alguém. Nós não devemos nos comparar com terceiros, nós fazemos uma comparação, falávamos na nossa última preleção de domingos, que é também acessível no nosso site ao vivo, gratuitamente, e a posteriori fica também registrada, acessível gratuitamente. Sobre isso, é melhor que nos comparemos nós mesmos com a nossa posição há 6 meses, há 3 anos, nos melhoramos como pessoa e não comparar com terceiros. Da mesma forma, quando formos educar crianças ou adolescentes ou mesmo adultos sob nossa responsabilidade. Nunca fazer, não cairmos na tentação de usarmos referenciais de terceiros como modelo. O modelo deve ser apenas inspirador, mas não no sentido de que devemos ser como outrem. Não se deve comparar um filho com outro porque os irmãos, biológicos ou não, naturalmente, principalmente os do mesmo sexo, já fazem esse tipo de comparação, machucando-se muito, abatendo sua autoestima. Devemos fazer o contrário. Se alguém toma a iniciativa de fazer uma comparação dessa, corrigir. Não interessa o que Joãozinho está fazendo. Interessa o que José está fazendo. Quanto ele melhorou em relação a 6 meses atrás, em relação a 1 ano atrás. Ou se ele piorou em relação a ele mesmo no período anterior. É a orientação dos bons educadores nesse sentido. Voltando ao texto evangélico, agora o versículo 12 desse capítulo 18 de Lucas. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, então nem chegou perto do altar, estava se sentindo indigno, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, Jesus, este voltou para casa justificado, e não o outro, pois todo que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Interessante como Jesus era duro com esse assunto da hipocrisia e das virtudes aparentes e do pecado, o erro, o defeito ou a postura viciosa que também aparentemente condena uma pessoa como um ser do mal. Nós devemos manter uma postura bem suspeita com relação a nós próprios quando tivermos essas inclinações preconceituosas. A forma moderna de nós traduzirmos o pensamento de Jesus é lembrar que toda postura discriminatória, toda postura preconceituosa, postura que condena alguém a prioristicamente por pertencer a um grupo, de qualquer natureza que seja, nós estamos, então, quanto mais nos entregamos a essas inclinações, mais nos afastamos do verdadeiro diapasão intelecto-moral do cristão, da cristã, legítimos, mais nos afastaremos das influências do plano sublime ou do plano do bem tão somente de Nosso Senhor Jesus, de Maria Santíssima, dos representantes do alto, dos representantes de Deus, do Arcanjo Búdico Gabriel, como aqui aludimos, Então, que façamos o esforço possível por aplicar essas sugestões sempre sábias, transformadoras e curativas, de dentro para fora, de muito dentro, o mais íntimo de nós mesmos, nossos pressupostos de verdade, nossos automatismos de avaliação, nossos filtros emocionais, porque a partir daí o resto vem por consequência. Vamos então orar. Perguntar se mais tem algum comentário, vamos passar à prece final. Jesus, Maria Santíssima, Arcanjo Búdico, Gabriel, bondosos guias espirituais, anjos de guarda, daqueles que nos ouvem à distância, no espaço, no tempo, de nós encarnados aqui presentes e desencarnados também, os que estamos tentando manter dedicados, tentando nos manter dedicados ao bem, quanto está ao alcance de nossas percepções, de nossas condições psicológicas de agir no bem, mas também aqueles outros que desacreditaram do bem, que apresentam posturas viciosas ou mesmo criminosas. Essas entidades sofredoras aqui presentes, ou presentes nos lares, ou em torno daqueles que estiverem nos ouvindo, distantes no espaço e no tempo. Que todas essas entidades sofredoras sejam tratadas, abençoadas, levadas a bons lugares, que sejam felizes, que realmente encontrem a felicidade, pela forma que a Divina Providência julgar mais aprazível e apropriada ao perfil psicológico dessas pessoas desencarnadas, como das pessoas encarnadas que nos vierem ouvir a posteriori. Que os Cristos nos iluminem, nos inspirem, Jesus, Maria, Jesus Cristo, Maria Cristo, Gabriel Cristo. O Cristo é uma faixa de consciência que pode também ser chamada de búdica, não só crística. Embora quem não tiver condições de aceitar isso, fazer esse parêntese, apresentando parênteses aqui em nossa prece, pode então entender só que Jesus é o Cristo, não tem importância. Eles não vão sentir ciúmes e não vão ter problemas conosco por causa disso. Então as preces podem ser adaptadas. E Jesus Cristo, sem dúvida alguma, a encarnação viva da voz da verdade, a voz de Deus para nós, nos ajude a transformarmos. Tanto é que esse princípio, esse o mais dentro de nós que falamos. O início do Evangelho de João, na versão original do Evangelho grego, em grego, foi escrito em grego, estava lá. No início, ou no princípio, era o Logos. E o Logos estava em Deus, e o Logos era Deus. Logos no sentido de ideia. No início temos o pensamento equivocado, a percepção e leitura inapropriadas da realidade, tanto a nossa realidade interna como a externa. Depois nós teremos as consequências, ou felizes ou infortunadas, de acordo com serem respectivamente mais acertadas ou menos acertadas as nossas percepções e leituras da realidade, as ideias, as concepções que confeccionemos da realidade interna e externa a nós mesmos. Que nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima, Arcanjo Gudo Gabriel, nos abençoe a todos. Um excelente dia para vocês, noite ou madrugada, quando estiver nos ouvindo. Irmão em Cristo, aqui com a companhia de Mais Amarante hoje, excepcionalmente, muito agradecidos por isso. Irmão em Cristo, Benjamin Teixeira de Aguiar.